Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas! Estamos começando nesse dia 1 de julho de 2018, a edição de número 934 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 14 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Boticas, e é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa,
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete!
Luzanete!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso Notícias, Luzanete! Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Jefferson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, nos acompanhando aí nesse domingo friozinho, mas já já vem o sol. Vamos de notícias, Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 4 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 4 minutos.
Bancos obrigados a refletir taxa negativa nos créditos à habitação.
O presidente da República promulgou na última sexta-feira o diploma que institui a obrigatoriedade de os bancos refletirem totalmente a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à habitação.
Isto significa que as taxas de crédito à habitação terão de refletir os valores da taxa de referência, mesmo quando esta estiver em valores negativos, como acontece atualmente.
Em nota, Marcelo Rebelo de Souza reconhece que este novo regime suscita, com a sua imediata entrada em vigor, a necessidade de ajustamentos de ordens técnicas e jurídicas, mas acrescenta que o consenso político alargado que traduz e que corresponde às posições diversas nas instituições bancárias justifica a sua promulgação.
Na mesma nota, o presidente da República divulga que promulgou ainda o diploma da Assembleia da República, que estabelece os direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
A agência alemã afasta bolha no imobiliário em Portugal.
A subida no preço das casas em Portugal tem sido imparável nos últimos anos e há segmentos que apresentam sinais de risco, segundo a Scope Ratings. No entanto, a agência alemã descarta que existam indicações de que se esteja a formar uma bolha no mercado que possa vir a ter impacto na economia de Portugal.
Não se antevê indicações de que se esteja a desenvolver uma bolha no preço da habitação, defendeu a agência num relatório divulgado esta semana. A análise estende-se à chamada periferia da zona euro. Segundo a Scope Ratings, desde a grande crise financeira, os preços das casas subiram quase 27% em Portugal, em termos reais. O aumento é superior aos 17% verificados na Espanha, mas inferior aos quase 60% na Irlanda.
A Scope considera que esses aumentos são uma recuperação das quedas observadas durante a crise, que deixaram o imobiliário subavaliado, mas refere que em economias como a portuguesa, o investimento estrangeiro faz aumentar até certo ponto o perigo de subidas exuberantes, mas limitadas a poucos segmentos. A Scope nota que o apetite de estrangeiros por casas em Portugal subiu desde 2009 devido às alterações fiscais e que tem aumentado de forma contínua.
O Banco de Portugal tinha já referido neste mês, no relatório de estabilidade financeira, que o interesse de estrangeiros era uma das principais causas da subida dos preços em Portugal.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
Na lindíssima cidade do Porto, 14 horas e 7 minutos.
O cavalo de Troia que causa o regresso do câncer.
Discretas e silenciosas, libertam-se dos tumores e viajam através do corpo. E depois instalam-se em outros órgãos à espera num estado de dormência. Por isso lhes chamam na sigla em inglês DTC, de Dormant Tumor Cells. Um dia, sem que se saiba o que desencadeia essa nova fase, estes cavalos de Troia do câncer despertam e a doença regressa nos doentes que aparentemente estavam curados.
Agora, uma equipe de investigadores espanhóis, em colaboração com colegas suíços, descobriu que é uma enzima chamada TET2 que controla a sobrevivência destas células. Elas permanecem dormentes e indetectáveis e assim conseguem escapar dos tratamentos.
Com a descoberta agora feita, os investigadores identificaram também um novo biomarcador para identificar estas células que são bombas relógios a prazo e que, assim, passíveis de ser detectadas, podem ser destruídas antes de causarem estragos.
A descoberta, dizem os autores, põe em evidência um novo alvo terapêutico para o combate ao regresso do câncer e a equipe, que é liderada por Hector Palmer, do Instituto de Oncologia Vall d'Hebron, na região de Barcelona, até já está a trabalhar nisso.
Navegar é preciso!
Portugal fez um grande jogo, mas finalizou pouco.
Portugal foi eliminado do Mundial 2018 ao perder para o Uruguai nas oitavas de final por 2-1. Não terá sido uma derrota justa, já que foi na melhor a exibição em solo russo. A equipe de Fernando Santos teve mais bola, rematou mais vezes, teve melhor eficácia nos passes, mas perdeu, em grande parte por culpa própria, diante de um Uruguai banal, mas que contempla três autênticos fora de série: Godin na defesa, Cavani e Luis Suárez no ataque.
O jogo começou praticamente com o gol de Cavani numa jogada em que os centrais portugueses ficaram a falar sozinhos. Suárez enfrentou Ricardo Pereira, a grande novidade no 11 titular português, fez um cruzamento da esquerda para a finalização de Cavani, que fugiu a Rafael Guerreiro.
No segundo tempo, Fernando Santos mexeu nas peças e mudou as posições de João Mário, da esquerda para a direita, Bernardo Silva da direita para o meio e Gonçalo Guedes do eixo do ataque, conseguindo iniciar o seu melhor período no encontro, chegando ao empate por Pepe de cabeça no segmento de um cruzamento de Rafael Guerreiro aos 55 minutos.
Contudo, a seleção celeste voltou apenas a precisar de 7 minutos para se colocar em vantagem mais uma vez por Cavani, através de um remate colocado no passe de Nandes aos 62 minutos. Portugal correu atrás do empate e Fernando Santos lançou Quaresma, André Silva e Manuel Fernandes. Mas a defesa uruguaia conseguiu sempre travar os cruzamentos e remates da equipe das quinas. Final de jogo e Portugal sai precocemente da Copa.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Boticas, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Hora do Oba, Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo.
É, hoje, às 13 horas, a Casa Ilha da Madeira de São Paulo comemora o seu aniversário de 49 anos de fundação com uma grande festa e a apresentação dos grupos folclóricos adulto e infanto juvenil. Comidas típicas como caldo verde, espetada, bolo de caco, bolo de mel, bolinho de bacalhau, postas de bacalhau, doces típicos e muito mais. Sorteios de prêmios e muita diversão para toda a família. A Casa Ilha da Madeira fica na rua Casa Ilha da Madeira 214, na Vila Amália, altura do número 2900 da Avenida Parada Pinto, próximo ao Horto. Informações pelo telefone 2231-8818.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoarobazipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Boticas, na história dos castelos portugueses. Hoje é o primeiro capítulo do Castelo de Sintra. Como é que ele é conhecido, Nelson?
É, na verdade o nome oficial dele é o Castelo dos Mouros. Fica lá em Sintra e muitas vezes as pessoas confundem lá com o Palácio da Pena, né? Mas é outra construção, é o famoso Castelo dos Mouros.
É, também vamos falar da portuguesa, o que é que tem para falar da portuguesa, mas hoje principalmente vamos falar da seleção portuguesa no futebol português. Há controvérsias. Eu não acho que jogou o melhor jogo da Copa, como nós dissemos aqui, os colegas do Diário de Notícias falaram. Não achei que foi, não.
Melhor contra a Espanha.
Exatamente.
Né, contra a Espanha, Portugal jogou muito. Aliás, foi até agora, né? Eu acho que ainda é o melhor jogo desta Copa.
Não entendi a entrada do rapaz lá, o Ricardo, na lateral direita, invenção do Fernando Santos. Daqui a pouquinho o Emílio vai comentar esse assunto. Ele até coloca na parte do futebol português essa invenção do Fernando Santos, mas realmente foi uma. Eu achei assim meio xoxo Portugal. Parecia que não estava interessado. Tudo bem, ficamos fora. Nossa,
faltou mais garra, né, Lourenço?
Na Euro tava, o espírito do grupo estava diferente. Eu não sei se foi uma impressão minha. Mas no futebol português a gente comenta um pouquinho mais disso, porque agora é hora de música, né?
Vamos relaxar um pouco.
A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo a todos os ouvintes que estão ligados aqui no 740 AM da Trianon, no 810 AM da Universal de Santos, também dedicando a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 1º de julho, fazendo aniversário Sérgio Matos, primo do Emílio, um abração pro Sérgio. Na quinta-feira, a Carolina, sua filha, também fazendo aniversário.
Beijinho pra minha querida filha.
O Vinícius, que é afilhado do Emílio também, no dia 5, um abração pra ele. Na sexta, dia 6, a Rosângela fazendo aniversário também.
Parabéns.
O Luiz também, o churrasqueiro. Ei, Luiz, faz falta um churrasquinho. Mas agora vamos ouvir com Amália Rodrigues. Opa. Amália é sempre bom, mesmo nas horas tristes do futebol. Amália Rodrigues é sempre uma boa opção. Ai, Mouraria.
Ai, Mouraria, da velha Rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, Mouraria, consigo. Mas que ainda agora e toda hora trago comigo. Ai, moreninha, doce nós sairás. Vestir o cordão dos mais tradicionais. Das profissões da batalha, nas verbas do vaso, na guitarra
navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo, à beira do Guadiana. Sinto orgulho quando vejo.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente. Eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Boticas.
É, o Conselho de Boticas situa-se na província de Trás-os-Montes, distrito de Vila Real, na área geográfica conhecida por Alto Tâmega. Faz fronteira a norte com o Conselho de Monte Alegre, a leste com o de Chaves, a sul é limitada pelo Conselho de Vila Pouca de Aguiar e a oeste pelo Conselho de Cabeceiras de Basto. Abrange uma área de 322 km², distribuída por 16 freguesias.
O topônimo principal do Conselho, Boticas, é de difícil interpretação, sendo que alguns autores adiantam que tem origem no português arcaico, significando casa pequena, derivando do latim apoteca.
O povoado que deu origem a Boticas era inicialmente um pequeno vilar integrado na paróquia medieval de São Salvador de Eiro, da terra de Barroso. O Conselho de Boticas é de instituição relativamente recente, tendo sido criado através do desmembramento de várias freguesias que pertenciam a Monte Alegre na reforma administrativa de 1836. A respectiva comarca foi criada em novembro de 1899, Nelson. Já chegamos lá no distrito de Vila Real. Como é que fizemos para adentrar Boticas?
É muito fácil. Os principais acessos são pelas estradas nacionais 311 e 312. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer de Boticas.
Um dos principais atrativos deste conselho é a Estância Termal de Carvalhelos, integrada no Grupo Termal do Alto Tâmega. Para além do balneário, a estância possui também uma estação de engarrafamento de águas. Ao nível de infraestruturas culturais, destacam-se no Conselho de Boticas o Auditório Municipal, a Biblioteca Municipal e o Museu Rural de Boticas. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Boticas?
Os destaques ficam por conta dos capuchos de lã, das croças de junco, que são as capas que os camponeses usam para resguardarem da chuva, e as toalhas e colchas de linho. festas e eventos.
Bom, os destaques ficam por conta da festa de Santa Bárbara no mês de maio, a festa de Santo Aleixo a 17 de julho e a festa de Nossa Senhora da Livração em agosto, Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de boticas.
Os destaques ficam por conta das trutas recheadas e do cozido à moda de Barroso. Um outro produto afamado deste conselho é o vinho dos mortos, assim conhecido por, após ser engarrafado, permanecem enterrados um ou dois anos, ganhando uma qualidade especial. A origem deste vinho remontam à altura da segunda invasão francesa. Olha que interessante, o povo, com medo das pilhagens, enterrou o vinho no chão das adegas. Depois dos franceses terem sido expulsos, os habitantes descobriram que o vinho tinha adquirido novas qualidades.
É, Nelson, quem quiser maiores informações sobre boticas, consulta que site, hein?
É só ir lá no site da Câmara Municipal de Boticas. E o endereço eletrônico é o seguinte: www.cm-boticas.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Boticas. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados aqui no Navegar é Preciso pelo 740 AM da Rádio Trianon e também pelo 810 AM da Rádio Universal de Santos. E mais uma vez a todos os aniversariantes. Hoje, dia 1º de julho, Sérgio Matos, primo do Emídio. Na terça-feira, dia 3 de julho, a dona Silmeia, esposa do nosso Gerson. Gerson mandando um beijo para ela. Nós mandando um abraço. Na quinta-feira, dia 5, a Carol, a Carolina, filha do Nelson. E também o Vinícius, afilhado do Emílio. E na sexta-feira, dia 6, a Rosângela. E também o Luiz Churrasqueiro. Vamos ouvir com Luiz Represas e Margarete Menezes, Um Caso a Mais.
Enquanto foi só um bom momento teu, enquanto foi só um pensamento meu, Deus, deu só um caso forte a mais. Se achava graça o que se escondeu, que as horas eram mais longas do que a verdade fez, pra ser só outro caso a mais. Enquanto com só ternura de verão eu vou, enquanto a citação dava um carinho eu dou, enquanto demos risadas, foi-se o azul. Nem sei qual deles foi azul demais. Mas não ficará só a sensação de cor. Nem sei o que o coração irá dizer de cor se o inverno for depois duro demais. Só ternura de verão eu vou, enquanto a excitação dá para o carinho eu vou, traz uma leveza, mas com certeza eu dou um outro melhor um dia.
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vindo então a marrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio!
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos voltando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Hoje vamos começar a falar de qual castelo, Lourenço?
O Castelo dos Mouros, localizado em Sintra.
É, famosa Sintra, que tem lá muitos patrimônios arquitetônicos, históricos de Portugal. E um deles é o Castelo dos Mouros, também conhecido como Castelo de Sintra, que localiza-se na Vila de Sintra, obviamente, freguesia de São Pedro do Penaferrim, Conselho de Sintra, no distrito de Lisboa, em Portugal. Erguido sobre um maciço rochoso isolado, num dos cumes da Serra de Sintra, na Extremadura, do alto das suas muralhas, descortina-se uma vista privilegiada de toda a sua envolvência rural que se estende até o Oceano Atlântico.
Sobre esta toponímia, o historiador Pinho Leal referiu: a origem do nome veio de um templo erguido uns 308 anos antes de Cristo por gregos, galos celtas e túrdulos dedicado à lua. Os celtas chamavam a lua de Cíntia, e quando os árabes dominaram a região, por não pronunciar o S, chamavam o local de Sintra ou Zíntira. A pesquisa arqueológica contemporânea, entretanto, revela que a primitiva ocupação da região de Sintra data dos séculos 10 a 8 antes de Cristo,
quando da invasão muçulmana da Península Ibérica, a partir do século 8, a região foi ocupada, tendo a sua povoação recebido o nome de Asxantara. Os estudiosos são acordes em afirmar que foram eles os responsáveis pela primitiva fortificação da Penedia entre o século 8 e o século 9, com a finalidade de controlar estrategicamente as vias terrestres que ligavam Sintra a Mafra, Cascais e Lisboa.
Integrante dos domínios da Taifa de Badajoz, no alvorecer do século XII, diante da ameaça representada pelas forças de Ali e Youssef, que oriundas do norte de África haviam passado a península visando a conquista e reunificação dos domínios almoravidas, o governante de Badajoz, Mutawakkil, entregou Sintra juntamente com Santarém e Lisboa na primavera de 1093 ao rei Afonso VI de Leão e Castela, visando uma aliança defensiva que não se sustentou.
Envolvido com a defesa de seus próprios territórios, o soberano cristão não foi capaz de assistir ao governante mouro, cujos territórios vieram a cair no ano seguinte, em 1094, diante dos invasores. Desse modo, Lisboa, Santarém e Sintra voltaram ao domínio muçulmano, agora sobre os almorávidas.
O destino de Sintra manteve-se associado ao de Lisboa, que viria a ser reconquistada pelas forças de Afonso VI de Leão para voltar ao domínio muçulmano em 1095, até se entregar voluntária e definitivamente a Dom Afonso Henriques em 1147. Visando o seu repovoamento e defesa, o soberano outorgou carta de foral a Sintra em 1154, quando terá determinado reparos nas suas defesas, dotando-a de um templo e da igreja de São Pedro de Penaferrim.
Olha aí que legal, então, começando a história aí, as informações sobre o Castelo dos Mouros, que fica na belíssima Sintra. É impossível visitar Portugal sem visitar Sintra, um concelho maravilhoso que fica bem pertinho ali de Lisboa, né? Semana que vem tem mais de Castelo de Sintra e tem mais história de Portugal agora com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Lusanet! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tenho então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
E vamos de futebol português.
Mas hoje, antes de falar da seleção portuguesa, vamos falar, dar um bom dia ao Emílio, ao Camões, pedindo para o Emílio dar os destaques dos clubes portugueses primeiro, não é isso?
Alô, bom dia, Emílio.
Bom dia, Nelson, Lourenço, Gerson, Vince. Bom dia.
Bom dia, Camões.
Bom dia, Nelson, bom dia, Emílio. Tudo bem?
Tudo bem, é um bom dia, né? Mas vamos tocando. Bom, antes de a gente, como o Lourenço falou aqui, antes de a gente dessecar esse jogo aí, Uruguai 2, Portugal 1, Emílio, eu peço que a gente já fale das notícias do Sporting.
Bom, vamos lá. O Souza Cidro, o presidente interino da SAD do Sporting até as eleições que ocorrem em setembro, ele nomeou o Paulo Futre, antigo craque da seleção portuguesa, futebol português, para analisar junto com alguns advogados, os empresários, os casos de rescisões unilaterais dos jogadores, mesmo porque a coisa não é tão simples quanto os jogadores pensam, né? Agora, para que eles possam integrar outras equipes, a FIFA tem que liberar, mesmo o Rui Patrício no Wolverhampton. A FIFA ainda não liberou nenhum dos 9 jogadores, então ele já começou tratativas com os empresários jogadores para tentar. Eu acredito que nenhum deles deva ficar, mas para que o Sport não saia perdendo zero. Lógico que o Sporting, pelo que aconteceu, não vai receber o valor das cláusulas rescisórias, mas tem que receber alguma coisa. Então ele começou essa tratativa e durante a semana, os próximos meses, teremos novidades a respeito disso. Outra coisa, o técnico que o Bruno Carvalho tinha contratado, o Mihailovic, ele foi dispensado dentro do que prevê o contrato, né? O contrato permitiu o Sport, durante um prazo de 15 dias, demiti-lo por período de experiência. Dispensá-lo. E assim foi feito. E também o Souza Cinta disse que esse Mihailovic já deu um prejuízo de 300 mil euros por mudanças dos estágios que o Sport faria. Mas o Mihailovic, que não é bobo nem nada, já entrou na FIFA pedindo uma indenização de 10 milhões de euros.
Olha só.
Já o Alves, o veterano goleiro Kim, com passagem pela seleção de Portugal, pelo Benfica, aos 42 anos, ele anunciou, depois de jogar 32 vezes pela seleção portuguesa, que vai finalmente abandonar a carreira. Ele que tem na sua bagagem 2 ligas portuguesas pelo Benfica, 1 taça de Portugal e 3 taças da Liga.
Olha só, hein? E do Belenenses? O Belenenses,
a briga continua entre a SAD e a presença da SAD, a presença do clube. A presidência do clube disse que o Belenenses não vai poder usar as dependências do estádio do Restelo, então a SAD do Belenenses vai ter que usar as dependências do Jamor para fazer seus jogos. Essa briga ainda promete muitos capítulos, vai se arrastar na justiça.
Que ridículo isso, hein?
É.
Bom, e do Benfica,
esse é o futebol português.
É. E o Benfica, a venda não está muito diferente do brasileiro, não, viu, Camões? A venda do Cancelo, antigo jogador do Benfica, do Valência para a Juventus, por 40 milhões de euros, vai render mais 1 milhãozinho de euros para o Benfica, por ser o clube formador, e mais 200 mil euros ao Barreirense, onde ele começou com 13, 14 anos, sobre o Benfica, também como um dos formadores, até uma determinada idade dos jogadores, os clubes formadores levam participação. Então, 1 milhão para o Benfica, 200 mil euros para o Barreirense.
Ô Camões, nós aqui à distância estranhamos essa história aí. Como é que o Belenenses não pode, não vai usar o Restelo? Eu não consigo entender.
Não pode por uma coisa. Aí está o problema. É que tem certas coisas que em alguns países funcionam e em outras não funcionam. Por exemplo, SADs, clubes vendidos para empresários, em certos países funcionam. Mas tem outros países, como Portugal, que não funcionam. Aí lá está. SADs, uma coisa no Belenenses são duas coisas. Uma coisa, a SAD, e tem lá um palhaço, é verdade, é o nome dele, que ele quer se achar dono do Belenenses. E outra coisa é o Belenenses histórico. O Belenenses histórico que tem um presidente cujo presidente da SAD não se dá como presidente do clube. Então tem uma coisa, o presidente da SAD faz uma coisa e o presidente do clube faz outra coisa. Mas o estádio do Restelo é do clube Os Belenenses, não da SAD dos Belenenses.
Que coisa, hein?
Então, nessa briga, quem está sofrendo é o Belenenses. É a mesma história que se repete agora no Sporting. A turma ainda vai pedir o Bruno de Carvalho de volta.
É, olha que coisa, viu?
A turma ainda vai pedir o Bruno de Carvalho de volta. Lá está uma briga agora entre SAD, entre interesses. A mesma coisa entre interesses. E agora um monte de gente que o Bruno de Carvalho saiu fora está aproveitando da situação, entrando no clube. Eles vão dilapidar o clube, ó, não, João Emílio. E vocês vão dar razão.
Mas o Bruno já estava dilapidando, Camões, com essas brigas que ele fez, com essas incitações à torcida, com tudo que aconteceu, repercussão negativa mundialmente, indiretamente. O Bruno de Carvalho foi o presidente que maior prejuízo causou na história do esporte.
Que mais títulos nas modalidades deu, eu ia falar isso mais no final, mas já vou falar agora, que ontem, na final, depois de 5 jogos, um roubo desgraçado, entre Luz e o pavilhão João Rocha, o Sporting foi tricampeão da modalidade de futsal.
É mais um título aí pro esporte, mas vamos deixar o esporte pra semana que vem, porque hoje nós temos que falar do...
Tudo bem, rapidinho, mas só, na época do Bruno Carvalho, nas modalidades, 66 títulos.
É uma marca importante, mas no futebol profissional não foi bem, né?
O que vale, infelizmente, pequeno ou não, o que vale é o futebol, futebol profissional.
Emílio e Camões... Portugal se despede da Copa. O que você tem a dizer, Emílio?
Olha, se o Camus concorda comigo, gosto muito do Fernando Santos, mas para mim o Fernando Santos escalou Portugal mal em todas as partidas.
Concordo com você,
quando
Emílio.
Quando ele entrou para entrar com o meio campo ofensivo, ele entrou com o meio campo defensivo. Quando foi com a Espanha, por exemplo, ele tinha que entrar com o meio campo defensivo, entrou com o Bruno Fernandes. E depois, no jogo seguinte, que era para entrar com o meio campo ofensivo, ele entra com o João Mário. E a mesma coisa ele fez contra o Irã. E para terminar
a participação
de Portugal, ele me entra com o Ricardo Pereira. Os dois gols do Uruguai saíram pela direita.
Isso.
Culpa do Ricardo Pereira, culpa do seu Fernando Santos. Para mim, foi um dos grandes responsáveis pela eliminação precoce de Portugal.
Olha, Emílio, taticamente você fez uma análise perfeita. Os dois gols do Uruguai foram em cima do Ricardo. Do Ricardo, que eu até confesso, ontem perguntei pro Emílio, quem é esse
cara?
Eu não sabia
quem era, não.
Agora, por falar quem é esse cara, ô Camões, me diga quem é esse Gonçalo Guedes, meu amigo? Quem é esse cara que não joga nada? Não,
esse Gonçalo Guedes, eu conheço, tem um jornalista em Portugal, chama Carlos Alberto, que eu admiro muito, e ele falou, toda vez que Portugal jogar com Gonçalo Guedes, com Bernardo Silva e com Moutinho, o Sporting, aliás, o Portugal joga com 8 contra 11.
Pois é, verdade.
O homem repetiu de novo, esse Gonçalo Guedes, ele apareceu na base do Benfica, logo um tal de Jorge Mendes o agarrou e foi vendendo ele por fora e por ali, ele foi parar, estava onde? Ele foi parar no Valencia, amigo, não sei como.
Olha,
esse Jorge Mendes realmente está milagre, ele não joga nada.
Não, ô Camões, eu vou te falar uma coisa. Às vezes você pode discordar, às vezes o pessoal pode falar: ah, o William Carvalho é lento. O outro fala: não, o William Carvalho é um excelente volante, que é a minha opinião.
A bola gruda nele, Nelson. A bola gruda nele, não ele, sabe perder.
Ele é impressionante e com certeza ele deve ser.
Sabe? Parece que ele vai perder a bola, mas ele não perde a bola gruda no pé dele como se fosse um imã.
Não, o William Carvalho, olha, com certeza ele é um dos melhores volantes dessa Copa. Um jogador muito bom e muito eficaz para o time. Agora, tem certos jogadores, como esse cidadão, esse Gonçalo Guedes, o Bernardo Silva, que não jogou nada. Até ontem, até que ele jogou um pouquinho melhor, jogou bem até, o Bernardo Silva. Acho que ele precisa pegar mais cancha.
Agora, Nelson, calma, ele precisa jogar número 10, o Nelson Emílio. É, sabia que jogou de número 10. O Bernardo Silva precisaria jogar número 10. Exatamente, não jogou em nenhuma partida da posição real. Agora, calma, os volantes deveriam ser o Adrien Silva e o William Carvalho, e ele é número 10 ali na frente, Depois colocar dois pontas bem agressivos e o Cristiano Ronaldo no meio.
Pois é, agora Camões, o Cedric não estava machucado, esse Ricardo Pereira nem amistosos ele participou e o cara coloca ele de titular ontem, Camões.
É, eu acho que o Fernando Santos, ele quis assim entrar para a história como um gênio, entendeu? Lançou o Ricardo, olha que tirada, olha que coelho que ele tirou da cartola.
Na partida decisiva mata-mata, Nelson, faça-me o favor.
Exatamente, ele quis aparecer, Emílio. Sinceramente, o Cedric, a não ser que ele ficou assim, chateado com o pênalti que o Cedric involuntariamente aconteceu contra o Irã, que eu discuto muito também, porque eu acho que não foi pênalti.
A Argentina, pênalti igual não deram, pra Portugal deram.
Exatamente. No dia seguinte, um lance igualzinho, até o narrador, o Milton Leite do Sport TV, comentou a mesma coisa. Oh, ontem teve um pênalti igual. A única diferença é que no jogo de Portugal, quem cabeceou a bola foi o jogador do Irã. E na Argentina, quem cabeceou a bola foi o próprio jogador argentino, que cabeceou nos próprios braços. Agora, eu acho muito estranho, e aquele gol pra mim, foi fundamental. Se vocês resgatarem aí, quando foi lançado aí as chaves, vocês podem lembrar aí que eu falei o seguinte: Portugal pegou uma chave fácil, mas a oitavas vai ser pauleira se Portugal ficar em segundo lugar, porque vai pegar o Uruguai.
E eu disse desde o começo que era uma chave dificílima, que está a mais difícil do grupo. Agora, ô Nelson, já que o Fernando Santos queria inventar, era melhor ter trazido o goleiro Bruno no mata-mata pra jogar, pô, do que colocar o Ricardo Pereira.
Por falar em goleiro, eu não sei a opinião de vocês, Lourenço, Emílio e Camões, mas pra mim, o Rui Patrício foi muito mal no segundo gol. Ele abriu o canto inteirinho pro Cavani, não foi um chute assim tão forte, ele deu chapado.
Eu também acho que ele se posicionou mal.
Tá vendo? Olha, são coisas básicas, porque o jogador de futebol, o goleiro, ele é o maior prejudicado do jogo, porque ele tem que adivinhar onde que o jogador vai colocar a bola.
Agora,
mas ali, do jeito que a bola veio pro Cavani, ele só poderia colocar ali. E o Rui Patrício abriu muito ângulo, tanto é que a bola entrou quase no meio do gol.
Camões, por que ele escalou o Ricardo Pereira? Você tem explicação pra isso?
Tenho, esse Ricardo Pereira, ele era do Júnior do Porto. O Porto depois acabou emprestando ele. Ele foi para a França, jogou agora, se não me falha a memória, acho que foi no Nantes da França, é lá. E lá ele tem mais ou menos um destaquezinho. Aí o Porto trouxe esse garoto de volta para a equipe principal. O ano passado ele fez até um campeonato razoável pelo Porto, e como o Porto foi campeão, o que o seu Fernando Santos fez? Ele também é agenciado por um tal que a gente já conhece, que foi tudo numa pressão. O que o Fernando Santos fez? Ele cedeu a pressão de levar esse garoto pro campeonato.
Nem amistosos ele participou. Agora o cara me escala num jogo decisivo. O Arthur tá lembrando aqui que o William Carvalho é o Badeco da seleção portuguesa.
Mas o William Carvalho é muito melhor que o Badeco. Emílio, esse rapaz, esse lateral, o Ricardo, ele é lateral ou não?
Ele é lateral.
É lateral.
Porque... mas também joga de zagueiro às vezes, jogava de zagueiro no Porto às vezes.
E o tal do Manuel Fernandes, que entra no fim do jogo e acha que vai fazer gol do meio do campo no Muslera?
Eu ia falar.
Ele tá de brincadeira, né?
Eu ia falar isso, cara.
Ah, faça um favor.
Não ia nem colocar, eu acho.
E outra coisa, hein? É fácil a gente ficar falando aqui de fora.
É fácil.
Agora é o seguinte, o Pepe é um guerreiro, é um jogador importante, é aguerrido, foi lá, fez o gol de Portugal. Mas que cagada que ele fez no segundo gol, hein, meu amigo? Ele subiu sozinho!
É verdade.
Sozinho! Ele conseguiu soltar, cabecear a bola no pé do jogador do Uruguai.
Nossa.
Ah, faça-me um favor. Faça-me um favor. Ele tem que dar uma cabeçada, mandar a bola lá na área do Uruguai. Ele pega e cabeceia sozinho. Não tinha ninguém atrapalhando ele. Ele pega e cabeceia a bola no pé do Uruguai. Ah, meu amigo, aí fica difícil, sabe?
Agora, Emílio, eu não sei se é impressão minha, eu queria até ouvir sua opinião, mas me passou a percepção de que o Portugal foi eliminado, assim, ah, tudo bem, acontece, os jogadores estavam assim...
Sem aguerrimento.
Eu acho, será que tem algum problema de grupo, o grupo tá rachado?
Tem sim. Tem jogadores ali dentro, que tem até inveja do próprio Cristiano Ronaldo.
É o seguinte, o Cristiano, outro assunto que a gente tem que abordar aqui.
Principalmente ali, gente do meio de campo.
Eu acho o seguinte, viu, o Cristiano Ronaldo, a gente não tem aqui que ficar falando do Cristiano Ronaldo por tudo que ele já fez.
Ah, com certeza.
Mas o jogo contra o Irã e contra o Uruguai, ele não fez nada.
Mas,
nada.
Nelson, mas quando o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, eu falei, daqui pra frente acabou, o Cristiano não vai fazer mais nada, e não fez.
Olha, eu vou te falar, eu acho o seguinte, como ele meteu 3 gols contra a Espanha, fez um jogo fenomenal, contra o Marrocos com 6 minutos fez 1-0, eu acho que o pessoal ficou assim, como faz com o Messi, né? Vamos marcar o Cristiano Ronaldo que acabou Portugal. E é mais ou menos isso, em termos ofensivo, é mais ou menos isso mesmo. Porque o Guedes, meu amigo, a própria natureza marca ele, não precisa ninguém marcar ele. O Quaresma, que é um jogador excelente também, mas já tá meio, né, já tá com a idade...
Mas ele entra no segundo tempo só, porra.
É, mas não tem condição de jogar um jogo inteiro, né, Lourenço?
Mas você pode colocar ele de cara... Dois golzinhos e depois sacar o cara.
Exatamente. Outro cara que eu acho importante, apesar de não estar muito bem, mas para segurar a maromba ali, é o Moutinho. Então,
faz tempo que ele não está bem, viu?
É, mas é um jogador que põe a bola no chão,
agora,
você entendeu?
A próxima, colocando para o futuro, eu acho que muitos desses jogadores acho que encerraram o ciclo na seleção.
Você acha,
né,
que o Cristiano não joga mais, Lourenço?
Não, o Cristiano Ronaldo joga.
Ele joga
na
próxima Eurocopa e depois encerra, eu acho.
Eu acho que ele tem que jogar, até pra
ele
trazer.
Tem preparo,
mas Portugal
físico,
precisa,
né,
recuperar o Renato Sanches, precisa voltar.
Isso!
Esse rapaz precisa urgentemente.
Bem lembrado.
Eu senti uma falta dele.
Bem lembrado.
Eu levaria ele, apesar de tudo, eu levaria ele.
Exatamente.
Viu?
É um jovem, deve ter hoje uns 22 anos, mais ou menos.
Pra
é um
fazer
garoto...
o que o rapaz lá, o tal do Manuel Fernandes, entrou pra ficar dando chute lá ontem. Eu acho que o Renato Sanches...
Então,
o Renato Sanches até chuta melhorzinho, hein?
Eu vou te falar uma coisa. O Fernando Santos, eu tiro o chapéu pro Fernando Santos, eu acho ele um belo de um treinador, mas pisou na bola feio nessa Copa. E Copa do Mundo é o seguinte, meu amigo.
Um abraço.
É detalhe, você perdeu, você cai fora. Infelizmente. Mas é isso aí, vamos ver se o Portugal tem alguns bons jogadores. Eu acho que Portugal tem futuro, sim. Eu acho que o Bernardo, ele vai ser ainda um grande jogador. Tem o William Carvalho.
Tem personalidade para ele.
Tem o André Silva, que eu reputo ele como um bom centroavante também.
O Gelson Martins. Esse garoto é bom.
Ficou no banco, é brincadeira.
É verdade. Bem lembrado.
Olha aí, Gelson Martins, tá
não
vendo?
Não teve uma oportunidade, acho que ele entrou num jogo só ali, jogou
então,
um pouquinho.
Você acha que você não tem que lançar a mão do Gelson Martins quando você tá perdendo um jogo?
Brincadeira, né?
É brincadeira,
então tem que, você Santos... tem que ter uma, um outro jogo, você tem que ter um plano B, né?
Exatamente.
Qual que era o plano B dele? É o Manuel Fernandes?
É, eu acho que o Fernando Santos já fez a sua contribuição importantíssima na história do futebol português, mas está na hora de arrumar outro, outro treinador.
É quem colocar lá, né? É, só isso, politicagem influencia.
Foi o Mourinho lá, pô.
Mourinho não quer.
O Mourinho lá, ele já tá meio queimado aí nos times aí. Ele não anda fazendo boas campanhas e é um treinador que conhece muito de bola, né? Eu acho que
talvez,
o Mourinho seria
talvez,
bom. Viu?
Exatamente, talvez tenha que ir lá chegar nele e falar, meu, é chegado o seu momento.
É, pô, sabe, eu acho, né? Talvez o Camões tenha algum nome aí pra recomendar do futebol português, mas...
Ultimamente, eu não gosto até muito dele, mas também tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. O próprio Carlos Queiroz.
O Carlos Queiroz, né?
Esse já não tem mais... Esse jogador, esse técnico, qual jogador? A forma dele é péssima. Ele não vai ter guarida em Portugal nunca mais.
É, e ele, eu estranhei. Que se, tudo
ele
bem.
Ele falou um monte de besteira também.
Ô, Emílio, eu estranhei, porque a final de tudo, ele é português.
Chamou Quaresma preconceituosamente de cigano, assim, eu tô suave, sabe?
Sim,
esse treinador nunca mais vai ter guarida no futebol português, escreva o que eu tô dizendo. É, pela boca.
E o Cristiano Ronaldo também não gosta muito dele, né?
É, vamos ver, semana que vem tem mais futebol português, logo, logo tem Superliga. Então, mais alguma coisa, Camões?
Sim, sim. Você sabe, vocês adivinham quem era o novo técnico do esporte?
Quem?
José Bezeiro.
Bezeiro?
Ave Maria, esse é o maior lobista que tentou vir pro futebol brasileiro,
meu
tentou
Deus.
Vir pro São Paulo através do empresário, e esse sim, esse vai afundar o esporte. Eu vou deixando aqui um abraço, que eu também vou estar de saída, um abraço pro meu primo Sérgio Matos. Vamos agora para uma reunião importante, um abraço a todos.
Boa sorte aí, viu, Emílio?
Essa reunião é aí, isso é importante.
Tá bom, Camões, um grande abraço.
Tchau, abraço.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé, Lourenço.
Lateral direito, Lito.
Lito Vidigal?
Veio do Maringá.
Meu Deus do céu.
E o Leleco? É Leleco? É Leleco? Acho que não vem mais o Leleco, hein?
Quando
é
que vai começar essa Copa Paulista, hein, Lourenço? Você tem aí,
dia
não?
Dia 5 de agosto.
5 de agosto.
É...
Já tem jogo definido? Português
e Nacional.
Nacional.
E Nacional.
No campo do Nacional, né?
Não, no Canindé. Canindé.
Bom, a gente espera que até lá não derrubem o Canindé, né? Porque estão derrubando tudo, né? Agora o papo é da Sueca e tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Portuguesa aí com o Alan Hall está se preparando. Eu particularmente, eu gosto aí do Alan Hall, acho que ele tem alguns projetos interessantes aí, táticos, né? Então vamos ver o que a Portuguesa vai fazer nesse campeonato, né? Porque, como dizia o velho Otto Glória, o problema é, para se fazer omeletes precisa
de ovos, né?
Então, eu não sei se o Alan Hall vai ter os ovos para fazer o omelete, né? Em
parece que caso... no sábado que vem vai ter um jogo treino, um amistoso contra o São Caetano, ainda sem local definido aí. Não sei se vai ser num estádio com cobrança de ingresso ou se é lá no CT, é algum jogo treino assim, né?
É, eu acho que é importante movimentar,
precisa,
né?
Exatamente, precisa colocar o time para jogar, porque só
ficar
treinando...
Só treinando não dá,
não
né?
Não adianta, né? Não, 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 não vinga isso daí, né?
É, a Portuguesa se prepara... Não pode reclamar também de tempo para se preparar, hein, Lourenço? Tá certo que o elenco não tá montado há muito tempo, mas tem que estar ali...
O time tá concentrado, né, Nelson? Que nem extrato de tomate.
Tá mais concentrado do que aqueles monges do Tibete, viu, meu amigo? Vou te falar uma coisa.
Se for por falta
de concentração.
Não vai ser, né?
É. Vamos ver o que a Portuguesa vai reservar para os sofridos torcedores da Lusa, que estão assim, ansiosos para ver um joguinho da Portuguesa, nem que seja aí, como você falou, um jogo com portões abertos, amistoso.
Alguma coisa assim. Porque dá saudade de ver a Portuguesa
pô,
jogar,
a gente
né?
quer ver a Portuguesa jogar, pô. Faz tempo que a Portuguesa não entra em campo. Isso Nossa. É doloroso, né? Eu acho que até pra alegria do Alexandre, viu? Porque se entra em campo e começa a levar essa bugada, Aí já viu, né? Aí o clima político piora muito, né? Que já não é bom, né?
O gestor lá?
É, aí a coisa fica bem pior, né, o Lourenço? A Espanha já tá em campo lá para jogar com a Rússia, deve ser um jogo importante aí da Copa. Eu tenho um palpite, hein? Espanha não passa, não tá jogando nada. E o Putin está nos bastidores, não, meu amigo.
Se a Rússia passar da Espanha, eu fico preocupado com o que você falou. A Rússia, aliás, vai chegar na final,
aliás,
né?
Aliás, eu vou te falar uma coisa, cara. Tem que considerar essas questões políticas, infelizmente, no futebol. A Rússia pegou uma ala ali que só tem baba. O único time decente é a Espanha.
Lá, é impressionante. O outro lado da chave ficou fácil ali, hein?
Nossa, Espanha e Inglaterra. Ah, você está menosprezando a Croácia, a Suécia? Tô. Eu acho que não tem pedigree, não tem camisa. Exatamente. E a Rússia, meu amigo, está jogando em casa, o Putin vai fazer a festa para os outros. Entendeu? Eu acho que é tudo armado, aquela derrota para o Uruguai, 3-0 e tal, tá tudo certo. Hoje, eu acho, vamos ver, né? Eu acho
e que amanhã? E o Brasil amanhã, não?
Ah, o Brasil tem que passar um caminhão em cima do México. Jogo dificílimo, hein? Não pensa não que se você pegar a história dos jogos aí, Brasil e México, o Brasil ganhou 23, mas perdeu 10 vezes para o México. Então é jogo duro.
Final de Olimpíada lá em 2010.
Jogo duro.
2012.
Mas não dá nem para comparar o time do Brasil com o México. O México tem Chicharito, meu amigo. Sinceramente.
E o treinador lá é o...
Se você me falar que a Portuguesa contratou o Chicharito, eu vou ficar chateado.
Você prefere o Leleco, Nelson?
Ah, pelo amor de Deus.
O Chicharito era melhor que o Leleco, hein, Nelson? Olha, sei não.
Não, eu acho que o Brasil tem que passar um rolo com professor.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Hoje, dia 1º de julho, fazendo aniversário o Sérgio Matos, primo do Emílio, um abração para ele. Na terça-feira, dia 3, a dona Silmeia, esposa do nosso amigo Gerson aqui da Trianon, um abraço para ela. Na quinta-feira, a Carol, a sua filha, o Vinícius, a filha do Emílio. Na sexta-feira, dia 6, a Rosângela, também o Luiz. Abraços, parabéns a todos!
Beijão grande, minha filha, que Deus te dê saúde, paz, amor e muita alegria nessa sua vida. Você é uma pessoa especial. Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar é Preciso, eu, Lourenço Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes do programa são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Prestigiem também hoje das 19 às 20h30, Os Imigrantes com Zé Carlos, de segunda a sexta, às 16h30, às 17h, Via Paulista com a Adriana, toda a quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal Dentro de Nós com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Vai, Brasil!
Zanetti.